Regairei. Jesus, sabendo que chegou a sua hora, João 14, ele diz: olha, eu vou para o meu pai, mas eu vou deixar vocês órfãos. Eu vou rogar o pai, eu vou pedir o pai, e ele vai enviar o consolador, e ele vai ficar para sempre com vocês, e vocês vão fazer coisas maiores do que a que eu fiz. Mas na noite que Jesus é preso, a coisa ficou tão feia que todos fugiram. Os que seguiram ficaram de longe. Um dos mais íntimos e mais corajosos, chamado Pedro, quando o identificaram e disseram: o teu sotaque é galileu, tu parece com ele, tu fala como ele. Pedro disse: não, nem conheço. Muitos fugiram, deixaram até a roupa na mão dos soldados. Tinha tudo para dar certo. Eles fugiram, levaram Jesus ao ápice da vergonha, esbofetearam-lhe, cuspiram-lhe na cara, rasgaram suas vestes, o despiram. E jogaram ele a público para carregar a própria morte nas costas, o instrumento da morte. Vai ser crucificado fora da cidade. Colocado no pódio, primeiro lugar, o lugar mais alto do pódio. Como o pior dos criminosos, inimigo do império. O crucificam. Nenhum discípulo teve coragem de assumir o próprio corpo do mestre. Dois anônimos aparecem: José de Arimateia e Nicodemos, que acreditava nele, mas por causa da vergonha, e como ele era mestre, ele não se aproximava durante o dia. Tiram ele da cruz e o sepultam. Os mais próximos desistiram. Os mais longe já estavam mais longe ainda. Todos diziam: acabou. Era mais um aventureiro, era mais um herege. Rei, você vem. Manhã do terceiro dia, um grupo de mulheres da CIB são testemunhas no começo do avivamento. Vão ao sepulcro para embalsamar o corpo do mestre, para que ele não apodrecesse tão rápido. Então, quando elas vão lá, o túmulo já estava aberto. Os anjos tinham empurrado a porta, a pedra. Quer que vocês vieram buscar o nosso mestre? Ele não está mais aqui não. Quer que houve? Ele já ressuscitou. Ele está vivo. Ele voltou a viver. A morte não pode o deter. O véu que dava direito a Israel só se aproximar 1000 metros da presença é rasgado de alto a baixo. A barreira da inimizade que afastava o negro, afastava o pobre, afastava o gordo, afastava o gentil, caiu por terra. Aí agora não tem mais véu, não tem mais barreira. Diga para quem está ao teu lado: não tem mais véu, não tem mais barreira. Agora eu adoro, agora eu sou livre, agora eu sou pentecostal. Não tem mais véu. Deixa eu ouvir o barulho de adorador. Não tem mais barreira da separação. Caiu por terra. Deixa eu ouvir o barulho de quem é cheio. Recebe aí, recebe, adora. Eu bato muito nisso aqui. O que estava acontecendo na lei, não na lei, mas nos seus intérpretes, era a falta de justiça e misericórdia. Uma das maiores lições, eu não posso falar da cruz sem falar isso, que a cruz nos deixa, é o que Jesus faz depois de ressuscitado. Qual pastor presidente teria coragem de botar Pedro no ministério de novo? Qual de nós queria ser mais amigo de Tomé? Ele agora ressuscita e não se preocupa em subir. Ele coloca o pé no chão de novo e vai buscar um por um. A maior lição do Pentecostes é o amor. Ele coloca um por um de novo no ministério. A gente é que costuma, gente, abrir mão um do outro. Às vezes o irmão rala do nosso lado, passa anos e anos chorando, derramando lágrimas, e um erro que ele comete é o suficiente para a gente abandoná-lo, rasgar a carteirinha, e nem no conjunto ele ter direito de entrar mais. Eu não estou falando aqui contra a disciplina, contra a punição, não. Eu estou falando em um contexto geral. Olha para quem está ao teu lado aí. Diga-me, faz um favor. Eu sei que eu não sou perfeito. Se um dia eu errar, desiste de mim, não. Vale a pena investir em mim. Ele vai em busca de um por um. Aconselha-os. Fiquem em Jerusalém. Era Páscoa. Até que do alto seja revestido. 40 dias. Ele passa com os discípulos. E vai aos céus. Quando ele chega no céu, é contemplado, adorado, reconhecido a vitória. Aí agora, sintetizando, 50º dia, Pentecoste começa em Jerusalém. Ele senta ao lado do Pai e diz: Pai, eu disse ao Senhor que ia rogar, disse a eles que ia rogar a ti. A palavra rogar é mesmo que a resposta seja não, mesmo assim eu vou pedir no original. Ele disse: Pai, eu disse a eles que mesmo que a resposta fosse não, mas eu ia pedir. Porque em todo o Antigo Testamento, desde o pecado do homem, o Espírito Santo vinha e voltava, usava e voltava. Ah, Pai, agora eu quero te pedir. Eu prometi a eles. O que, filho? Derrama o Espírito Santo para eles, para ficar para sempre. Agora, filho, E todos que estavam no lugar, no cenáculo, foram cheios do Espírito Santo. Primeira barreira intelectual foi quebrada com a escolha deles. Segunda barreira, cultural, porque agora eles falavam novas línguas. Por isso que aquele grupo disse: De onde está vindo essa voz? Não são eles todos galileus? Não são ignorantes? Não são semi-analfabetos? São. E como nós estamos ouvindo eles ouvir falar na língua do nosso país? Ou seja, tem algo diferente ali. Agora não há mais barreira. Agora eles falavam a língua como intelectuais, porque eram os ignorantes cheios do Espírito Santo. Eles começam a sacudir Jerusalém. Com a ida de Pedro e João ao templo, o coxo com quase 40 anos entra pulando dentro do santuário. Aí mexe com a cúpula do judaísmo. O sumo sacerdote tem que fazer inquirição sobre eles. Chamaram os dois ignorantes, cheios do Espírito Santo. Subiram à sala do sumo sacerdote. E quem estava? Não era ninguém fraco. O sumo sacerdote, sacerdote e os grandes da cúpula. Aí um deles olhou lá para baixo e o coxo estava dando salto por cima da cabeça, conjecturando. Aí eles olhou para ele e disse: rapaz, o negócio é sério. Eu conheço aquele cabo ali. E desde que ele entrou, ele está pulando. Não tem jeito não, esses homens estiveram com Jesus. Não tem outra resposta. Deixa eles entrar, entrem. Vocês estão aqui por uma causa. Em nome de quem? E com qual poder vocês operam esses milagres? Eu acho bonito a simplicidade de Pedro. Ele diz: olha, como nordestino, oxe, vocês nos chamaram aqui por causa de um simples milagre, um simples, que eles nunca tinham visto, um simples milagre operado na vida de um coxo. Em outras palavras, vocês não viram nada ainda. Mas já que vocês perguntaram, para vocês saberem, é em nome de Jesus, aquele que vocês mataram, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele está vivo. Prisões, chicotes. Para nós cristãos, Pentecostes é a descida do Espírito Santo. Não é meramente uma festa judaica. As prisões, os açoites não seguraram mais eles. Aí disseram: só tem um jeito de pará-los. Qual? Usar a ignorância deles. Eles são ignorantes concernente à lei. Precisamos fazer uma reunião com os mestres, os doutores. Vamos pegar-os na lei. Reunir os doutores e entre eles Gamaliel. A gente precisa parar esse povo, essa chama. E já tentamos com prisão, com açoite, nada. E nem a morte de cruz tem parado essa miséria, essa raça de gente. Vocês têm alguém bom aí? Aí Gamaliel fica de pé e diz: eu tenho um rapaz. Ninguém é melhor na lei de Moisés como ele. Ele foi o melhor discípulo da graça. Ele conhece direito, filosofia, conhecimentos gerais. Ele é top. Quem é ele? Saulo, lá de Tarso. Então vamos dar autoridade a ele. Para parar essa raça. Ele entra com todo tipo de anel e diploma na parede. Ele entra conhecendo vírgula por vírgula da lei de Moisés. Ele entra como o primeiro no Enem. E entra arrebentando, prendendo todos que faziam parte, segundo ele, daquela seita, a seita do Nazareno, o vergonhoso. Ele prende, ele chicoteia, ele pisa a crente de pé. E ele assola os irmãos em Jerusalém. Ele fez muitos desviarem da fé. A Bíblia diz: exceto os apóstolos. Mas os mais fracos tiveram que correr de Jerusalém. Mas a Bíblia diz: aqueles que não desistiam, mesmo em risco de morte, mas cheio do Espírito Santo, por onde passavam, tocavam fogo e falavam a palavra de Deus. Samaria, que para a religião judaica era maldita, era imunda, agora Filipe vai lá cheio do Espírito Santo e Samaria pega fogo. O grupo de crentes chega em Damasco e Damasco pega fogo. Aí diz a Saulo: Saulo, tem jeito não. Samaria está pegando fogo, Damasco está virando de perna para o ar. Ele odiava a crente, ele respirando ameaça de morte. Isso quer dizer, ele odiava tanto os crentes que queria matar, pediu fé de ofício a sacerdote para ir a Damasco arrastar preso para Jerusalém todos que faziam parte daquela seita. Pega a carta, pega a escolta e vai. Ao meio-dia, a hora que o sol é mais quente, um facho de luz, um facho, abre o céu e desce. O grande Saulo de Tarso cai com a cara, nunca tinha caído, joga a cara na poeira, e quando levanta não enxergava mais nada, e sabia que quem derrubou ele era maior do que ele. Só teve o direito de dizer: quem tu és, Senhor? O bonito é que Jesus agora não fala com ele em aramaico, tendo em vista que ele era o melhor, era do hebraico, era da elite. A Bíblia diz em Atos que Jesus fala com ele em hebraico, a linguagem da elite. Jesus para ele era vexatório, era caipira. Agora Jesus vai falar em hebraico: eu sou Jesus a quem você persegue. Ele já entra em Damasco crente. E jejuando e orando, trancado em um quarto. Aí Deus vai em Damasco, Jesus vai em Damasco. Pega um crente pentecostal, salvo engano, Ananias. E diz: Ananias, tem um rapaz lá na casa de Judas que trabalha com couro. Ele está orando e jejuando. Eu quero que você vá lá. Eu cheguei ele. Eu quero que você vá tocar fogo nele. Agora o ignorante tocando fogo no doutor. Em muitos lugares que os doutores estão parando de falar línguas estranhas, mas diz para quem está ao teu lado: se tiver do meu lado, vai pegar fogo hoje. Como é o nome dele, Senhor? É Saulo. Senhor, não é possível. O nome desse homem é conhecido, ele tem matado muita gente. Esse homem é terrível. Era. Já quebrei ele no meio. Agora é um vaso. Ananias entra, vai lá, olha a ousadia. Nem chama doutor. Irmão Saulo. Oh, gente. Irmão Saulo, o Jesus que te apareceu lá no caminho me mandou aqui. E agora eu vou orar por você. As escamas caem e Saulo é cheio do Espírito Santo. Aquele que chamava os crentes de vergonhosos, agora se torna crente. E depois de anos do anonimato, surgem como apóstolo aos gentios. Sintetizando, gente, por isso que Jesus disse: fui eu que escolhi você. Porque a história do Evangelho não nos atrai em nada. Se nós formos debruçar a risca na história do que cremos, do que nos pregamos, a gente desiste. Se fosse nós que tivéssemos escolhido isso. A primeira viagem de Paulo, ele termina nas regiões da Licaônia, na região de Listra e Derbe. E a primeira viagem termina, ele dado como morto. de tanto apanhar por causa do Evangelho. Mas cheio do Espírito Santo, ele faz a segunda viagem pelo mesmo lugar. E chega em Filipo, primeira vez que prega na Europa, é preso e chicoteado. Que evangelho é esse, gente? O que faz esse povo não desistirem? A coisa estava tão feia que na segunda carta, quando ele vai estimular Timóteo, ele diz a Timóteo no capítulo 1, versículo 8: Timóteo, meu filho. No versículo 6 ele diz: o Senhor não te deu um espírito de covardia. Não desiste, não. Não tenha vergonha, Timóteo, do testemunho de Jesus Cristo, nem de mim, que sou seu prisioneiro. Nos últimos dias as coisas vão ficar difíceis. O povo só vai querer ouvir o que querem, mas a verdade vai ser deixada de lado. Não te venda, não tenha vergonha, continua. Ei, 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 ei. Muitos foram crucificados, muitos decapitados, esfolados vivos, mas não se envergonhavam mais do Evangelho. Ei, ei, ei. O anelo era chegar em Roma. Depois de tudo isso, veja que quem falava de Paulo, e na nossa linguagem eu não sei como ele aguenta, é uma vergonha o que ele passa. Mas ele começa dizendo aos gentios de Roma: ah, como eu quero pregar entre vocês, mas eu fui impedido até agora. Mas o meu desejo é pregar entre os romanos. Veja que havia rumores, é por isso que ele diz isso, porque eu não tenho vergonha. Depois de tantas lapadas, depois de tantas prisões, mesmo assim eu não tenho vergonha de pregar o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo não é só falácia, o Evangelho de Cristo não é glamour, o Evangelho de Cristo é poder, é poder, é poder, é poder de Deus, é poder de Deus. Nós estamos aqui hoje, a nova geração. Sentado em cadeiras almofadadas, pregando em microfones sem fios, ao som de um lindo teclado. Mas uma geração cheia desse Espírito Santo, movida por esse sentimento que a gente chama pentecostal, não tiveram esse privilégio. Muitos deles, não muito tempo distante, os não crentes urinavam e guardavam a urina num balde. A urina, quando estava podre, fedendo, quando os crentes passavam, eles pegavam a urina e jogavam em cima dos crentes. Eles não desistiam. Entravam na igreja, não eram chamados de gospel, de evangélicos, eram bodes. Os filhos morriam, eles não tinham direito de enterrar no cemitério público. Qual era a culpa? É pentecostal, é crente. Não tinham direito de formar os filhos nos colégios, Elton, particulares. Mas eles não se envergonhavam. Eles entravam para orar, Quando começava a falar em línguas estranhas, os não crentes jogavam pedra neles, em cima da igreja, e Jesus batizando lá dentro com o Espírito Santo. Mas não dava uma semana, aqueles que atiravam urina, aqueles que atiravam pedra, estavam já dentro da igreja, adorando e cheio do Espírito Santo. Eu conheço muitos que fizeram isso. Agora é a nossa vez. Diga para quem está ao seu lado: agora é a nossa vez. Fique de pé, por favor. Nós estamos vivendo a pós-modernidade em meio a uma crise. E eu digo isso sem medo de errar. Tem muitos lugares aí que a gente está chegando que já não pode mais falar línguas estranhas, já não pode mais sair da direção do púlpito para não escandalizar os ouvintes que estão lá. Não, tem muitos lugares que se você falar em línguas estranhas, puxa o paletó. Mas eu louvo a Deus que eu estou no altar, eu estou pregando hoje numa igreja que não tem vergonha de falar línguas estranhas. Eu estou num púlpito que ainda se ouve línguas estranhas. Eu estou num púlpito que adora. Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas. Deixa eu ouvir pentecostais. Deixa eu ouvir na galeria. Tem pentecostal aqui. Dá lugar. Precisamos ouvir línguas estranhas. É mistério nos nossos cultos de novo. Precisamos ver Jesus batizar no nosso culto, sem muito forró, sem muito chega para lá. Precisamos ouvir Jesus batizar os nossos jovens, as nossas crianças. Precisamos do poder pentecostal de novo. Precisamos voltar ao começo. Eu vou te pedir um favor para concluir. Com todo respeito religioso, sanitário, está com máscara, põe a máscara, por favor. Pastor Elton, com todo respeito eclesiástico, me ajuda aqui. Se você está perto de um crente íntimo do mesmo sexo, com a máscara, vira para ele aí. Olha para mim não, olha para ele. Diga para ele: me faz um favor. Depois desses dias de Pentecostes, eu quero te pedir um favor. Se tu a partir de amanhã encontrar algum besta por aí que pensava que eu estava frio, que pensava que eu tinha vergonha do evangelho, que pensava que eu tinha vergonha de falar línguas estranhas em praça pública, dá um recado a ele. Ele quebrou a cara, a casa dele caiu, que eu vou sair pegando fogo desse Pentecostes. Abraça ele. Ah!